Bom dia a todos, cumprimentar o companheiro Paim e principalmente a companheirada que se encontra aqui, do Oiapoque ao Chuí, do Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, que realmente faz e produz o trabalho desse país. Queria primeiro me dirigir ao companheiro poeta, senador, e colocar de que desse anúncio em primeira mão de que o companheiro Paim vai ser homenageado no carnaval de 2012 pela Escola de Samba Imperadores do Samba do Rio Grande do Sul, que fará o tema enredo em nome desse guerreiro, metalúrgico, poeta, assinador, de que o slogan dele lá da nossa samba enredo vai ser fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o tema da nossa escola, que vamos homenagear o companheiro Paim. E eu me sinto orgulhoso, Paim, nesse sentido, de que ser gaúcho nesse momento, porque tu já não é mais gaúcho, tu já é um brasileiro internacional que está sempre e que está sempre nas causas dos direitos humanos. Por isso que tu é o presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Então, é fundamental que se diga nesse momento que tema de tal relevância, e aqui está toda a cadeia produtiva, se esse tema era de tal relevância, por que será que os empresários, os microempresários, os próprios parlamentares nunca chamaram esse assunto à lida? Teve que vir a Fenepospetro pedir para o nosso senador para que colocasse esse assunto em voga. Olha, já era no século passado, 1900, o Anísio não era nascido. Mas o Anísio sabe que as empresas já estavam aqui, Esso, Shell, Texaco e todas as outras, né? E naquele momento dizia que aqui no país não existia petróleo. Ali, o Sindicom dizia, não, Brasil não existe petróleo. Né? Passa o tempo, lá em 1953, foi criada a Petróleo Brasileiro. Né? Só ali que veio o monopólio do petróleo, em 1953, na famosa, o petróleo é nosso. Né? Então, o petróleo é nosso, mas o lucro é deles. Nós temos que entrar, companheiro Paim e companheirada, de entender essa cadeia produtiva na matriz dos combustíveis do país, que nasce com a Petróleo Brasileiro, e não confundir a Petróleo Brasileiro com a Petrobras Distribuidora, que é sócia do Sindicom, né? Então tem a Petróleo Brasileiro, que prospecta, que refina e entrega para as distribuidoras. A BR, ela pertence também à questão do Sindicom. Ela concorre no mercado de igual com a Esso, com a Texaco e outras questões. Então, isso é que a sociedade precisa saber. E outra questão, que foi desregulamentado o mercado. Dizia que o Deus Mercado ia regular tudo. Quebrar o monopólio da Petróleo Brasileiro. Hoje, o monopólio é da União. Está liberado, e o VAS está ali, está liberado para qualquer empresa distribuidora de petróleo vir colocar uma refinaria, colocar uma distribuidora, importar produtos se preciso for. Por que será que depois da desregulamentação nenhuma, foi criada alguma refinaria no Brasil pela Shell, pela Esso, pela Texaco, pela...
Samana.
Não. Então, pega o produto totalmente já refinado e coloca nas distribuidoras. E já faz mais de 2 anos que a gasolina da Petróleo Brasileiro não sobe para as distribuidoras. Como é que das distribuidoras sobe para o posto e como é que do posto sobe para o consumidor? E o salário é essa miséria que está sendo feita. Companheiro, eu não sou contra a CPI. Mas a legislação, caro senador, já é totalmente suficiente para que os agentes pudessem atuar. A questão de adulteração, a questão de outras questões, não é caso de CPI, é caso de polícia. Se tem um que está descumprindo a regra, a lei, faça-se a questão. Por isso que eu sinto que a Petróleo Brasileiro não esteja presente, deve ter havido alguma coisa. Eu vou falar com a Gabriele. Gabriele, por que não mandou alguém lá para fazer? Vou falar com o Lima Neto, da Petrobras Distribuidora, por que não mandou lá? Vou falar com o Haroldo Lima, por que não mandou alguém? Haroldo Lima, Edson Silva, por que não mandaram alguém lá? Será por causa que era uma questão dos trabalhadores, que os trabalhadores estavam pedindo essa audiência? Porque na outra eles vieram. Por que não vieram nessa? Então é importante e é fundamental nós saber o seguinte, né? Que essa cadeia, senador, é muito curta. Petróleo Brasileiro, distribuidoras e postos. E tudo está totalmente engajado numa regulamentado. A Petrobras tem o seu preço, vende para as distribuidoras, e as distribuidoras vendem para os postos de revenda, e os postos de revenda para o consumidor, que, ao final e ao cabo, é o que paga o pato. Essa é a verdade. Agora, eu queria colocar também o seguinte. Veja bem. Antes, as Sete Irmãs é que só estava com a Filé, que era a distribuição. Hoje, as Sete Irmãs não estão mais aí. É? A única que ainda tem um rebusque aí é a questão da Shell. Meia com Joy Venture, olha bem, pai, uma Joy Venture, aonde a Cosan comprou a Esso. A ExxonMobil é a maior empresa do mundo. Como é que a Cosan comprou a Esso? Mas essas megas fusões, megas negócios, né? Comprou e depois se juntou com a Shell. E fizeram a maior empresa suco-alcooleira do mundo. Hoje, qualquer questão que passa pelo álcool, pelo álcool, hoje não tem Alcobras. É o usineiro. Só que a Cosan é dona de 24 usinas que mais produz álcool no mundo. E o salário desse tamanhozinho. E algumas lavouras lá da cana-de-açúcar, né? Ainda quase com trabalho escravo. Então, essa questão que nós temos que abordar. Eu não quero tirar o foco da nossa questão específica e especial, que é piso nacional já. Eu ouvi aqui, não, mas como é que eu posso se lá... Nós estamos dizendo piso. É piso, eu não estou falando em teto. Vou falar aquilo que tu falou lá na audiência dos motoristas em São Paulo. Eu estou pedindo piso. O Estado que tiver mais produção negocia com o sindicato e vai para cima. Eu não estou pedindo salário unificado. Eu estou pedindo piso salarial. Como a margem, senador, a margem do produto é igual no Oiapoque ou no Chuí, o salário tem que ter o piso, poxa. Ué, eu não sou... Eu não sou nem o Pitágoras na matemática, mas essa questão é redundante. Então, companheiros, e na questão dos impostos, tem que haver fiscalização. Olha, PIS, COFINS, ICM, ICID, tudo tem ao seu determinado questão para ser colocado. Por exemplo, o PIS financia o seguro-desemprego, abono anual, um salário mínimo para quem recebe até 2 salários mínimos por mês. O COFINS cobra para custeio da Seguridade Social, ou seja, Previdência de Saúde. O ICMS é dos estados. E a CID incide sobre a comercialização dos derivados do petróleo, a pretexto de bancar a conservação do Estado. Então, tudo que está no imposto da gasolina, se bem administrado, que se fosse de verdade, se não fosse uma falácia, não só fosse para inglês ver, isso estaria tranquilo. O brasileiro não é contra nessa questão de imposto. É como é que é empregado o imposto. É isso que nós temos que colocar. Eu sei que meu tempo está acabando, mas cinco ainda. Eu só queria colocar, companheirada, que todo mundo sabe, do Oiapoque ao Chuí, que tudo gira em torno de um posto. Tem até uma propaganda que diz assim: vai comprar alguma coisa? É no posto. Vai comprar pneu? É no posto. Vai, é no posto, né? Mas, companheiros e companheiras, e que bom que está sendo, nós frentistas não somos artista. Porque na televisão passa aquele artista, né? Feito, bonitão, coisa. Aquilo não é verdade, companheirada. Aquilo, senhores senadores, e aí para os revendedores, para o. Viu, Vaz? Para a distribuidora. Poxa, Vaz, por que que na convenção do sindicom, às vezes eu chamo de sindicão, mas eu tenho que me policiar, né? Sindicom, né? Por que que na convenção do sindicom o piso é um e para os frentistas que realmente fazem as questões, o piso é outro? Será que o estômago do trabalhador da distribuidora é um e o estômago do trabalhador dos postos de revenda é outro? Então a gente tem que ter, saber, e colocar o dedo da ferida, e não precisa nem CPI. Tem que dar voz ao trabalhador e ao senador como Paulo Paim, para nos dar voz. Então acontece o seguinte, Paim, eu sempre digo, do primeiro tinha um slogan lá no Rio Grande do Sul, ainda continua, que era do poço ao posto. Né? Hoje pode ser da lavoura ao posto. Que a cana de açúcar, né? É inacreditável, companheiros, que só agora, em 2011, o álcool anidro hidratado, ou seja lá, vai ser tratado pela ANP. Isso é um absurdo, né? Vai ser tratado como combustível e vai ser fiscalizado pela ANP. Isso é um descalabro, né? Então, eu gostaria de colocar que essa questão aí, outra questão dessa categoria tão sacrificada, Paim. Essa categoria que faz o pilar. Eu já falo pouco e o cara não me atrapalha. Né? Olha só. Então, eu estava colocando de que a questão da... Hoje nós temos esse ciclo. E nós, que temos essa cor com orgulho, o ciclo do ouro, né? Nós tivemos. E tivemos o ciclo da cana-de-açúcar. Só que naquela oportunidade, o trabalho era escravo. Hoje nós vamos ter, e temos e vamos ter, o ciclo do petróleo com o pré-sal. E já estamos tendo o ciclo da cana-de-açúcar. Aquilo que tu tanto combate está voltando. Só que vai ter os barões do petróleo e os barões da cana do açúcar, e os escravos, tu já sabe. Só que agora vai ser preto e branco a trabalhar. E o dono, o senhor de tudo, sentado, mandando dar. Quer dizer, isso é que nós vamos ter que colocar, companheira. É isso que, numa audiência pública, que nós temos que ter vez e voz. Então, nesse sentido, pai, eu saí muito acreditando no teu trabalho, como sempre acreditei, daquela audiência pública dos motoristas. Olha só, o que que o Paim está fazendo? Não vou enumerar as mil e tantas coisas, mil e uma utilidades, mas ele estava falando o Estatuto do Motorista. Eu estava aqui pensando e estava pedindo, e vou pedir licença aqui para o meu presidente Porcino, para dizer, por que que não fizemos o Estatuto do Frentista? O Estatuto do Frentista é uma necessidade já. E o Paim depois pode funcionar. Como é que funciona o Estatuto do Frentista para essa ampla e complexa questão dessa cadeia, onde tantos ganham e outros, o trabalhador, tão pouco. E eu queria finalizar, Paim. Mas eu não podia deixar. Sabe, sempre eu botava nas minhas anotações lá, quando eu ia fazer um texto, eu botava a poesia do Mayakovsky. Depois eu enveredei para o Bertoldo Brecht. Analfabeto político, coisa, e estava procurando daqui, procurando dali. Tchê, eu estava com a questão em casa e não sabia. Até aqui encontrei esse livrinho carinhoso. Livrinho aqui, Vida Sonho e Poesias, de Paulo Paim. É? Olha só, companheirada. Nesse livrinho, que eu chamo carinhosamente, é, eu pesquisei lá, porque esse aqui, é, o Colares era o avô do salário mínimo, tu é o pai, e tá sempre lutando e batalhando. Então, pessoal, eu até peço para todos os companheiros que possam reproduzir essa poesia, que a gente não precisa pegar Bertoldo Brecht, Mayakovsky e outros mais. Tem uma pessoa que escreveu um texto que eu vou ler, uma parte dele, que queremos fazer que está ali escrito. Piso Nacional dos Frentistas. Mas tu não é só um sonho. Tu pode ser uma realidade. Tu pode ser a justa distribuição de renda. Tu pode ser o pão, o leite. Tu pode ser um pedaço de chão. Tu pode ser o remédio, a escola, o passeio. Mas eu sei, tudo ainda não existe. Mas nós, frentistas, vamos lutar unidos do Oiapoque ao Chuí para conquistá-lo. E com a ajuda do companheiro Paim, tenho certeza que agora nós temos vez e voz, companheiros. A caminhada está só iniciando. Tem um caminho árduo pela frente e o poderio é muito grande, por causa que são as maiores empresas do mundo que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, por causa que tem gente do nosso lado e principalmente a nossa unidade, unificação, luta e trabalho e pão para todos.
Esse livro que ele apresentou aqui foi um dos primeiros que eu fiz, foram em torno de 23 livros, se não me engano, ou 24. Esse foi o primeiro, nem eu não tenho mais cópia dele no gabinete. Vai achar essa cópia para a gente aqui? Não, não, pode levar que a gente reproduz lá mais. Eu agora vou passar a palavra para as considerações finais aqui da nossa mesa e vamos começar com 5 minutos para cada um, devido ao nosso horário. Vamos retomar aqui a primeira mesa, eles podem falar de onde estão mesmo. Começo com o senhor Ruteli Marques da Silva. Pois não?
Não, não, eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade. Nós estamos sempre à disposição para contribuir para o debate, enfim, e sobretudo nessas questões de regulação e concorrência, a Secretaria está à disposição para ouvir e para empreender as coisas necessárias, tomar as atitudes necessárias para melhorar o funcionamento da atividade econômica no quesito eficiência e concorrência. Eu não teria muito mais o que falar, as questões que foram levantadas aqui dizem mais respeito a outros assuntos que a secretaria não se sente confortável para se manifestar.
Muito bem, obrigado. Eu que agradeço a Ruteli, que representou aqui o Ministério da Fazenda. Passamos a palavra a José Carlos Ulloa. José Carlos Ulloa Fonseca, vice-presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes.
Só para esclarecer, senador, eu sou presidente do Sindicato de Brasília, que tem enfrentado aí algumas batalhas pesadas. Mas eu acho que, ainda bem que Ângelo Martins não é candidato a senador, nem senador, viu? Mas me surpreendeu realmente, uma verve fantástica. Parabéns a você. Eu acho que a federação está muito bem representada por um gaúcho, mais um gaúcho. Mas eu queria fazer uma observação, achei muito interessante, evidente que eu tenho pares e eu tenho que ser discutido isso. Não sei como é que o Zé vê isso aí, mas o estatuto do frentista é uma coisa interessante. É uma coisa a ser pensada, a ser discutida. Acho que é plenamente viável. Por que não? Mas eu tenho que realmente represento uma instituição e isso tem que ser levado para a gente poder discutir. A título de esclarecimento, é pena que o senador tenha saído, mas há algo que nessa casa está há bastante tempo correndo e que nós precisamos agilizar, senador. Chama-se o Código Brasileiro, o Código Nacional de Combustíveis. Extenso, difícil, está na Câmara, ele não está nessa casa, mas ele já tem muitos anos, muita discussão, pela própria situação do setor, com seus detalhes, que são muito intrincados, ele precisa ter um certo apoio e uma certa cobrança. Eu acho que o Código de Combustíveis, ele aborda uma série de coisas que nós discutimos, mas acho que é fundamental que a gente possa tratar isso com mais agilidade. Já veio da CPI de combustível, é bom que as pessoas saibam que estão aí sugerindo nova CPI, mas ele é oriundo disso, ele é fruto disso. Uma outra coisa que eu gostaria de dar uma informação ao senador, que também teve que se ausentar.
Mas depois ele recebe cópia.
Pois não, está aqui em Brasília, nós estamos discutindo já com os parlamentares na Assembleia sobre a legislação praticamente idêntica a São Paulo.